E a você ligado aqui pelo site Notícias Agrícolas, muito bom dia. Nesta quarta-feira, nossa programação está no ar. A gente começa o dia já trazendo as informações do acompanhamento de safras. Hoje a gente começa indo direto para o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai para a região de Carazinho, onde a gente conversa com o vice-presidente do Sindicato Rural, o seu Paulo Vargas, que já nos faz companhia na manhã de hoje. Seu Paulo, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo de volta ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os internautas. É um prazer para nós e aqui de Carazinho, nosso Sindicato Rural do Carazinho, participar desse importante canal de comunicação com os produtores do nosso, no nosso Brasil.
Tá certo, seu Paulo. A gente que agradece a participação e a nossa importância vem justamente de parcerias como essa que nós temos com o senhor e com o Sindicato de Carazinho já há muitos anos, né?
É isso aí, a gente ajuda da forma que é possível e também essa troca de informações é muito importante. O produtor tem que estar ligado, saber o que está acontecendo no país, no mundo, e é através do Notícias Agrícolas, o grande site nacional de informações.
Que bom, muito obrigada. Informação é insumo também, né, seu Paulo?
Sempre, informação, quem não tiver informação atualizada está fora do mercado, corre riscos muito
É
grandes.
verdade. Seu Paulo, vamos começar falando então da questão da soja. O plantio está evoluindo bem aí na região e a safra 2017-18 começa com boas perspectivas, não?
Sim, a partir da soja aqui as janelas principais começam em 15 de outubro de plantio. Tivemos um bom início de cultivo e depois começaram as janelas começaram a ficar mais estreitas devido às chuvas. Bastante chuva aqui na região e alguns produtores não conseguiam entrar por causa de solo mais pesado, alguma dificuldade de plantio. Quem tinha integração lavoura-pecuária, pessoal com pisoteio, aí é mais fácil de entrar, já conseguiu até terminar essas suas lavouras de plantar. E ainda temos aí hoje aproximadamente 80% da região já finalizado o plantio. Então, poucas áreas maiores ainda que estão finalizando, áreas menores já praticamente todas finalizadas.
E esses 80% mostram um número positivo em relação às safras anteriores? Está dentro da linha do que é previsto para essa época mesmo, seu Paulo?
Sim, a janela de plantio para a nossa região aqui até final de novembro, até 20 de outubro, início de novembro, final de novembro, desculpe, são ótimas épocas. Então, o pessoal está plantando algumas variedades um pouco mais tardias agora, mais tranquilo, mas é o clima que tem nos deixado bastante apreensivo.
Claro.
Como falei, semana passada, aqui na nossa região, tivemos algumas massas entrando de frentes frias aí, com muita chuva pesada, chuva de 85, 100, 120 milímetros aí rapidamente, causando bastante problema de erosão. Tivemos chuvas localizadas, não são, às vezes não são esparsas, mas localizadas, então afetando alguns produtores, que até tiveram que replantar algumas áreas em virtude de algum estrago de erosão e levando plantas, inclusive.
Claro.
Mesmo plantio direto, com bastante palha. O produtor, quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que nossas coxilhas são inclinadas e isso tende a sempre ter algum probleminha desse tipo.
Não é uma situação que impressiona mais o produtor, né? Ele já sabe que ele pode passar por isso, né, seu Paulo?
O produtor tem que estar atento a todas as condições, tentar plantar sempre mais em nível
Claro.
possível, tentar evitar essa. Mas às vezes não acontece uma chuva muito pesada, aí rasga a folha, dá algum problema de desfolhamento, logo que nascem as plantas. Então o vento forte também rasga a folha muito tenra, às vezes o vento rasga essa folha, né? Então tem esses cuidados, não tem o que fazer, né?
Sim.
Agora o produtor tem que ter muito cuidado com o manejo a seguir.
É verdade. Seu Paulo, e parece que esse ano os produtores aí da região optaram por uma outra variedade, se a gente for comparar com o ano passado, que foi a RR1, né?
O resultado da RR1 ano passado foi melhor do que os Intactas na nossa região. Então, ano passado a gente falava que existia metade da área produtor produzindo sementes Intacta e outra metade com ainda RR1. Esse ano reduziu Intacta para aproximadamente 40%, um pouco de redução, e aumentou a variedade mais produtiva e mais vendida e mais plantada no Rio Grande do Sul é Brasmax Ativa, RR1, então bastante importante. O produtor o produtor vai onde ele conseguiu colher mais. Além do que, a regra 1, ele não vai ter o custo de royalties, então baixa um pouco o custo dele. Então o produtor vai onde que o bolso responde.
E esse custo de produção foi efetivamente menor ou a gente encontra outros itens que acabaram mantendo isso mais ou menos igual se a gente comparar o ano passado?
O custo, o diesel subiu muito, né? Alguns insumos subiram, outros não, outros até baixaram um pouquinho. Então, ainda depende muito do que vai acontecer durante a safra para fazer esse custo de produção. Depende das pragas, depende das plantas daninhas que vão aparecer para o produtor fazer o custo. Mas tem que
Claro.
fazer seu custo de produção para saber a sua margem de lucro e a quanto pode vender para ter um bom retorno.
Tá certo. Seu Paulo, e como é que está a questão das expectativas mesmo para essa safra? A gente já consegue trazer algum cenário esperado? Tem algum problema que os produtores aí da região estejam temendo? Como é que está essa questão das expectativas?
A expectativa com esse clima. Rio Grande do Sul, a gente sabe que a gente tem um clima bastante estável, nós viemos aí de safras boas, ou muito boas, né? E esse ano, a gente sabe quando vem. O último ano foi um ano muito produtivo, devido às chuvas, chuvas seguidas. Agora, uma previsão de laninha, que aí com 70% de chance de laninha, temos alguma chance de veranico aqui na nossa região, alguma redução. Talvez não seja uma super safra, como já tivemos em anos anteriores, e esperamos que tenhamos uma boa safra e que todos tenham uma capacidade de responder ao custo de todo esse final. Então,
Claro.
desculpa, cortou.
Não, não, imagina, pode continuar, seu Paulo.
Eu acho que o produtor tem que ser muito sensato, muito cuidadoso na hora dos gastos, tem que acompanhar toda a sua assistência técnica, tem que estar de olho para não haver gastos excessivos nem gastos extras. Quanto melhor o produtor conseguir conduzir a sua lavoura, mais fácil vai ser lá no final.
Com certeza. Seu Paulo, essa questão da produtividade é uma questão que pesa muito em anos em que o preço está patinando, né? A gente vê que há uma dificuldade desses preços deslancharem aí, como a gente também viu em alguns outros anos. Então, o produtor tem mesmo que focar na produtividade para poder compensar esse momento dos preços, né?
O produtor agora tem que proteger a lavoura. Depois de nascido, não tem muito mais o que fazer.
É
Como
verdade.
disse o professor Dr. Dirceu Gassen, sempre dizem há muitos anos, a gente ouve, agora é tentar reduzir as perdas, né? Porque a gente vai ter perda com praga, vai ter concorrência com plantas daninhas. Então, a gente tem que proteger a planta. É uma criança que vai crescer e vai se desenvolver, e a gente tem que proteger. Ela tem que estar protegida para ela poder se sustentar e lá na frente dar o resultado de produtividade. Então, a fase agora é de muito cuidado, assistência técnica, agronomia básica, que muitos esquecem da agronomia básica, dos cuidados básicos. Não adianta, exagerar em coisas, a gente fala supérfluas. Né? Tem que ter muito cuidado. Pé no chão é um ano muito do risco maior.
É
Eu acho
verdade.
que foi um ano bastante complicado. A lavoura bem nascida já é uma grande coisa, né? Mas o manejo dela vai ser fundamental daqui para frente.
Tá certo. Antes da gente entrar no milho e no trigo, seu Paulo, eu queria que o senhor me desse uma média de preços para a soja aí na região de Carazinho.
Hoje, na nossa região, aqui está por volta, dentro de cerealistas, por volta de R$ 64, R$ 65 o saco,
Tá?
né? E disponível aí R$ 69 a R$ 70. Quem tiver em casa e quiser vender, aí está conseguindo esses preços,
Certo.
né? Para a safra, aí já é um pouco alguma diferença, tem pouco mercado ainda trabalhando já para a safra do próximo ano. Houve alguns contratos, mas ainda muito poucos.
Era isso que eu ia perguntar. A comercialização, então, ainda está caminhando a passos um pouco mais lentos.
Bastante lento. O pessoal ainda, alguns produtores mais capitalizados, ainda tem alguma coisa de soja, né, mas não é muito. E mais outros produtores venderam e aplicaram e estão ganhando no mercado financeiro, né. O produtor que precisava, o pequeno, aquele que necessitava de dinheiro, já vendeu. Esse já não tem mais nada. Quem tem ainda, quem está capitalizado, que está bem, ainda está em boas condições.
Tá certo. Seu Paulo, vamos falar um pouquinho da questão do milho agora. Como é que estão as lavouras nesse momento aí na sua região?
O milho aqui é plantado no final de agosto, início de setembro, basicamente. Está em fase agora de pendoamento, e essa fase crítica, né, que essas chuvas são boas para o milho, que também tiveram alguns problemas de granizo aqui quando estavam se desenvolvendo, então rasgou folha, mas isso é muito localizado também, né? Então estão boas condições, estão, mas é muito reduzida a área de milho. Milho reduziu do ano passado para esse, mais uma vez vem se reduzindo devido ao custo e ao risco do milho, basicamente isso.
Seu Paulo, eu tenho feito algumas entrevistas aí nesses últimos dias e eu tenho ouvido muito falar sobre essa questão na redução da área de milho. E para a safrinha do ano que vem também, alguns estados reduzindo a sua área, por conta do custo, por conta da situação do mercado. O senhor entende que essa redução meio que generalizada Brasil afora, pode começar a mudar o cenário dos preços daqui para frente?
Muito difícil, porque depende do tamanho da nossa safrinha. Hoje é uma grande safra,
Sim.
né? Então, isso tem afetado o mercado, esse grande volume. Os produtores têm que fazer sua conta para ver se é rentável produzir milho. É muito boa aqui na nossa região uma soja no ano seguinte ao milho. É, ela é muito boa, só que ela não está se compensando essa grande vantagem desse manejo,
Certo.
né? Então, em outros estados é diferente a situação. Cada estado, cada região tem suas características. Na nossa, basicamente, é muito bom, mas não tem, o produtor não tem conseguido fazer essa conta, porque o risco de cultivar milho aqui na Carazinho, norte do Rio Grande do Sul, Planalto Médio, é muito maior do que o soja. A
Sim.
soja, depois que nasce, você controla. O milho tem muitos riscos ainda depois. Então, bastante complicado produzir milho na nossa região. E o produtor fica com dois pés no freio, né, tentando planejar sua safra para que tenha uma rentabilidade. O milho está muito arriscado, o preço também não está bom. Então, hoje, trabalhando aqui por volta de R$ 26 o milho, não é um preço bom, né? Então, o produtor não vai se arriscar no milho de novo. As empresas de semente de milho já estão ligando para produtores, saber por que que não estão plantando. Eu, inclusive, já recebi ligações de empresas. Basicamente é isso, o custo está muito alto. A ureia tem todo um trabalho de fertilidade, tem que trabalhar. É muito caro produzir milho na nossa região hoje.
Certo. Então vamos acompanhar, saber como se conclui essa safra e como é que o mercado vai reagir depois disso, portanto. Agora, se a gente passa para o trigo, a situação é um pouco melhor, né, seu Paulo?
O trigo tivemos já encerrada a safra de trigo aqui na nossa região. Tivemos alguns produtores que conseguiram um pouco mais de qualidade e outros não. Tivemos algumas chuvas na colheita. Nós tivemos um inverno aqui, que é junho, julho, bastante frio. Tivemos duas geadas muito fortes que afetaram o desenvolvimento da planta. O crescimento não foi tão grande. Então, a produtividade não foi a mesma do ano passado. Além da produtividade, muitos produtores, o peso do hectolitro caiu em algumas regiões devido às chuvas aí perto da colheita. Então, isso caiu o preço. Então, houve uma redução de área, uma redução um pouco, a qualidade um pouco não tão boa como a do ano passado, mas temos uma grande novidade, que é que temos compradores este ano no mercado. Aqui hoje, quem quiser entregou numa cooperativa ou numa cerealista, hoje estão comprando. Ano passado, o produtor tinha que esperar janeiro, fevereiro ou março para tentar aí com planos de esses PEP, PEPRO e outros planos para tentar vender seu trigo. Esse ano já temos comprador aqui no mercado, está trabalhando aí por volta de R$ 30, R$ 32 o saco de trigo na nossa região.
E esse é um preço que remunera bem o produtor, ou ainda assim, mesmo com esse cenário, ele tem uma margem um pouco ajustada?
Esse ano, com essa produtividade não tão alta e esse preço, o produtor que conseguir empatar terá muita sorte,
Tá,
né?
certo.
Porque o custo do trigo vem se elevando também, é uma cultura também bastante sensível, né? E precisa ter uma produtividade com baixo custo. E a
Claro.
gente tem dificuldade nisso nos últimos anos. A concorrência no mercado de trigo aí com a Argentina, a gente sabe que o belíssimo trabalho apresentado pela Farsul, pela equipe de economistas do Antônio da Luz, fez, mostrando a diferença dos custos de produção daqui da Argentina,
Excelente.
diferença dos custos de insumos, diferença do custo de máquinas, né, em arroz, em soja, em trigo, que foi apresentado aí, inclusive está no site Notícias Agrícolas e outros sites, mostrando essa grande diferença de competitividade do nosso. O nosso Mercosul, que deveria ser uma integração de
Exato.
não, nós só compramos trigo, soja,
Arroz?
arroz, e estamos à mercê dos nossos insumos só dentro do Brasil.
Claro.
Está fora desse rever esse acordo de Mercosul, que se mandou geladeira e outros produtos para lá, e nós estamos aqui no meio do caminho, do Rio Grande do Sul, entre Argentina, Uruguai, aqui Paraguai um pouquinho para cima, e do centro consumidor. Então, bastante complicado, bastante importante as pessoas conhecerem esse trabalho da Farsul, do Antônio da Luz. É importante a gente divulgar e os políticos também darem uma boa olhada nisso, que precisamos resolver esse problema.
Muito bem colocado, seu Paulo. Inclusive, a hora que nossa entrevista já estiver disponível no Notícias Agrícolas, vou colocar no mesmo conteúdo um link para esse estudo da Farsul, para que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver, que se interem. E realmente é um estudo muito bem feito. A equipe de economistas da Farsul é muito bem liderada pelo Antônio da Luz, é um profissional muito competente. Realmente é um estudo que mostra um problema do mercado de trigo do Brasil, que é discutido há muitos anos, né, seu Paulo? Essa questão da importação desse produto pelo Brasil é um assunto já antigo, é uma pauta antiga.
É a falta de política de longo prazo para o
Sim.
produtor ter que conseguir produzir. O produtor tem que ter uma renda de inverno que pague o custo, tem que pagar alguns custos, não pode ficar tudo nas costas da soja. A soja não pode pagar todos os custos da propriedade, ou o milho, né? Ou o arroz. Cada região tem seu, né? No caso do arroz, tem essa briga de preço e importação. Tem essa briga agora de trigo também. Isso já vem de anos, não é de agora, isso. A gente já conhece isso. E estamos mexendo. Queremos cada vez mais melhorar a situação do produtor, tendo o produtor bem capitalizado, vai ter emprego no campo, vai ter mais segurança no campo, vai ter todo um trabalho mais desenvolvido no nosso campo. Eu acho que a agricultura brasileira vem crescendo bastante, mas precisamos ajudá-la cada vez mais.
É verdade. Seu Paulo, agradeço muito pelo seu tempo, pelas informações que o senhor dividiu conosco aqui nessa quarta-feira. O senhor sabe, né? Sempre muito bem-vindo, então volte mais vezes para a gente poder conversar por aqui.
Muito obrigado, Carlos. Agradeço meu nome do Sindicato Rural de Carazinho, a todos. Que todos temos um bom dia em nosso país e consigamos produzir sempre cada vez mais.
É
Muito
isso
obrigado.
mesmo. Eu que
Obrigado.
agradeço. Bom dia, bom trabalho para o senhor também por aí. Até mais.
Até mais. Obrigado igualmente a todos.
Obrigada. Bom, informações direto, portanto, de Carazinho, no Rio Grande do Sul. A gente conversou com o seu Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural, lá do município. Boas informações, portanto, sobre a soja. 80% do plantio já foi finalizado. É um bom número para essa época do ano, dentro do esperado. Alguns pequenos problemas pontuais e localizados, no início do plantio, alguns problemas climáticos, chuvas fortes, ventos fortes, provocaram algumas situações de erosão, mas parece que agora tudo foi normalizado e a gente vai ter, portanto, uma boa safra. Uma notícia, né, uma informação bastante interessante: os produtores da região voltaram a ampliar sua área com a variedade RR1, que foi mais produtiva na safra 2016-17, portanto, a opção para essa safra 2017-18, e um custo de produção também um pouco menor por conta dos royalties. Na questão do milho, a gente vê as lavouras em fase de pendoamento precisam de chuvas, portanto, nesse momento. Vamos ver como é que essa situação caminha. E para o trigo, boa conclusão da safra, algum probleminha de chuva na colheita e tudo mais, mas preços que levam o produtor a pelo menos tentar empatar ali a sua renda, como o seu Paulo colocou, né? Se empatar, já está bom demais. Então vamos continuar acompanhando. A comercialização, de uma forma geral, segue um pouco mais lenta por lá, principalmente no caso da soja. Preços para produto disponível de R$ 69 a R$ 70. E dentro das cerealistas, de R$ 64 a R$ 65 por saca. Para o milho, média de R$ 26, e para o trigo de R$ 30 a R$ 32. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais acompanhamento de safras. A gente vai direto para a Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, para trazer mais informações sobre o plantio lá nesse estado. Então continue conosco, que a gente volta num instante.